CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.
Professor José Joaquim do Nascimento, mestre em economia, confesso ao senhor professor que há muito tempo eu não falava esta frase, o horário oficial de Brasília. É que eu lembrei agora há pouco aí, vi o noticiário, né, da CBN São Paulo, a segurança reforçada do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Bolsonaro já tem a sua segurança, que é justamente em razão do cargo que ele ocupa atualmente como presidente da República. Mas quem não tem dinheiro no bolso, né, não precisa de segurança, né, professor? Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Olha só. Mas certamente precisa. Nós estamos num momento bem, sei lá, esquisito nesse país, onde eu acho que o cidadão, independente do nível hoje, está realmente precisando de segurança, porque essa questão está pegando, sim, principalmente nas grandes cidades, onde a questão do nível de pobreza, outras questões estão realmente aguçando nossas condições de paz, de segurança. Precisa também, viu, Fernando?
É, a gente sabe, a gente brinca, né? Mas é uma verdade, né? Se está faltando dinheiro para o trabalhador e esse trabalhador não tem condições, né, de colocar comida dentro de casa para sua família, em determinados momentos ele pode tomar alguma atitude desesperadora, justamente para poder cumprir o seu papel de pai, né? De sustentar a família, de dar alimento aos filhos, né? À esposa, a toda a família. E a gente sabe também que o desemprego é uma outra questão que atrapalha. Tudo é uma engrenagem, não, professor? Que a gente, eu confesso que às vezes eu tento encontrar por onde começar os ajustes, né? A engrenagem, ela tem vários pontinhos, né? Emprego, salário, governo, educação, uma série, né, de detalhes. Por onde a gente poderia começar para regular essa engrenagem, hein, professor?
Os economistas consideram que há uma, vamos dizer assim, uma gama de possibilidades, né? A economia é uma ciência social que deriva das ideias, do pensar das pessoas em relação aos problemas que elas enfrentam. Eu entendo, por exemplo, no momento atual, que uma das questões ou dos instrumentos que poderiam ser considerados aí, não poderiam de jeito nenhum, né, ser deixado de lado, é a questão do crédito. Vejam, hoje, nossa atividade econômica, ela funciona com mais de 50%, né, baseado em financiamentos, em empréstimos. E nós temos a questão do crédito, a questão das transferências financeiras, hoje, como grande elemento que está garantindo, de certo modo, uma condição de acesso das pessoas a alimentos, a alguns gastos, né, voltados às suas condições. E nós temos, por outro lado, uma questão relacionada ao custo desses empréstimos, que é a tal taxa de juros, tirando, de certo modo, essa capacidade de acesso de uma outra parte aí significativa das pessoas. Então, veja, nós estamos com essa engrenagem emperrando, né, que é a falta de uma escalada maior de consumo numa condição, vamos dizer assim, menos onerosa para o consumidor, que faça com que essa expansão do consumo, viabilizada por um acesso ao crédito, permita que outras questões melhorem, como a questão do aumento de produção, do aumento de emprego e assim por diante. Então, eu estou enxergando que essa engrenagem, para ela melhorar do ponto de vista da atividade econômica, depende naturalmente de uma expansão do crédito. Precisamos colocar a mão no bolso, abrir a carteira, para que haja uma melhora nessa engrenagem, uma espécie de lubrificação para que essa atividade econômica, de fato, possa melhorar.
É, e a situação, né, a possibilidade de crédito facilita, ajuda a todos, né? Quem é empresário pode investir mais, pode criar mais empregos, e quem é o trabalhador comum pode ter um reforço na sua renda, gastar mais e fazer com que a economia fique aquecida. É, em termos de saldo total, de empréstimos, crescimento, quais são os números do crédito aqui no nosso país, professor?
Olha, a Febraban, esse ano, já sinalizou um aumento do crédito de pelo menos 8%. O crédito vem criando realmente aí uma melhora nas condições desde o ano 2000, né? 2000, 2021 ficou estabilizado, 2021 cresceu um pouco, 2022 aí próximo de 10% essa expansão. Ela é muito positiva. O que nos assusta? O encarecimento desse recurso, né, desse crédito que está sendo ofertado. O que pode, naturalmente, prejudicar cadeias de produção, setor imobiliário, parte, né, de vestuário, pode prejudicar o acesso a financiamentos até do grupo Alimentações. Então, eu enxergo que essa questão do crédito como expansão seja aí o grande instrumento que os governos, seja atual ou o que virá, deverá considerar como o melhor instrumento para melhorar nossas condições, e que ele não pode criar ou manter essa estratégia de aumento de taxa de juros para prejudicar essa parte da população, seja o consumidor, seja o empresário, que precisa de recursos. Só que com juros mais altos, ele acaba naturalmente ficando assustado, temeroso com a condição de honrar, e isso prejudica a nossa condição, que já não está tão boa, né? Está muito ruim, a gente sabe.
E fica essa situação, né? Quando você vai pedir um empréstimo, né, um crédito, a gente coloca desta forma, você primeiro analisa a taxa de juros. Se você vê que está lá em cima, você pensa duas vezes antes de fazer a solicitação, porque você fica preocupado se você será capaz ou não de honrar o compromisso. Mas às vezes, né, o desespero, a necessidade é tão grande que a pessoa faz o empréstimo e depois não consegue pagar as contas, não consegue pagar as parcelas do empréstimo, e aí se torna uma bola de neve e vai crescendo juros sobre juros. É uma questão muito delicada, por isso é necessário sempre ter muita atenção nessa questão relacionada a juros e a empréstimos, para não entrar nesse meio de grupo de inadimplentes, que também cresceu muito no Brasil com a pandemia, não, professor?
Sim, muito bem frisado, Fernando. Olha, nós temos hoje cerca de 30% das famílias com atrasos nas suas obrigações. Isso é muito, nós estamos falando de em torno de 70 milhões de pessoas, e isso prejudica muito as condições e continuidade de muitas atividades. Por quê? Se a empresa financia um consumidor e ele, né, não tem a capacidade de honrar esse pagamento no futuro, você compromete as receitas futuras, a lucratividade e a capacidade de continuar girando os seus negócios. Então, à medida que nós temos essa expansão necessária do crédito, com juros mais elevados, ao mesmo tempo expandindo o nível de inadimplência a níveis inaceitáveis, nós criamos um efeito perigoso, né? É algo quase dúbio, né? Olha só, de um lado eu estou expandindo o crédito, do outro a taxa de juros mais elevada, levando as pessoas a perder a capacidade de pagamento, criando aí um contingente enorme de pessoas inadimplentes, e tudo isso cria, né, nessa engrenagem que a gente chama economia, um problema. Ela não consegue deslanchar, ela não consegue funcionar de forma, vamos dizer assim, mais veloz. Então, olha o que a taxa de juros gera, né? Um maior comprometimento com o endividamento e um aumento, de certo modo, inacreditável que nós estamos tendo, de pessoas incapazes de pagar, de honrar seus compromissos futuros. O que vai, naturalmente, prejudicar a empresa que financiou, que acreditou e que precisa desse recurso para continuar gerando sua atividade.
Professor, eu sei que a situação é complicada. Essa semana eu tive um exemplo lá em casa, vou até falar para o senhor, que foi interessante, né? A filha começou a trabalhar, primeiro emprego, 18 anos de idade, veio a pandemia, ficou presa dentro de casa, agora, né, com essa liberação, 20 anos de idade, primeiro emprego. Olha, eu estou ganhando já, saiu o primeiro salário, maravilha, perfeito, lindo, eu vou guardar 70% do meu salário e vou gastar só 30%. Não tem jeito, né? Não consegue guardar 70%, mesmo não tendo a responsabilidade de aluguel, de despesa, de comida, é quase que impossível. E aí ela virou para a mãe e disse o seguinte: se eu soubesse que era tão difícil, eu teria começado a economizar desde o prezinho, quando tinha a tua moedinha de troco lá na pré-escola, viu, professor?
Olha, Fernando, a educação financeira, eu diria que ela está na base da nossa evolução, né? Se nós aprendermos desde cedo, né, os conceitos básicos de que nós precisamos otimizar nosso recurso, e economizar é otimizar cada centavo, cada recurso, cada real que ganhamos, nós tomaríamos decisões, vamos dizer assim, mais mais assertivas em relação às nossas decisões de consumo. Eu acho que o brasileiro precisa redimensionar essas questões, nosso governo, empresários, as pessoas precisam rever essa questão de colocar a mão no bolso, abrir a carteira com sabedoria, tá? Para que a nossa atividade econômica ela possa, de fato, fluir de forma mais saudável, né, Fernando?
As pessoas
não é fácil.
As pessoas têm que entender, eu não sei se esse é a linha de raciocínio, mas eu creio que seja essa, né? Nós não precisamos ser, popularmente falando, muquiranas, né? Escorpião no bolso, não vou gastar absolutamente nada, mas a gente também não pode ir gastando sem qualquer tipo de pesquisa, de raciocínio lógico, porque nós temos o necessário, que tem que ser, logicamente, comprado para o mês, para a família. A gente pode, em determinados momentos, se dar ao luxo de comprar algo diferente, né, para fazer uma comida diferente, uma viagem, um passeio, um sorvete, mas a gente não pode também levar ao extremo e ser muquirana, não, professor?
Fernando, eu costumo dizer nas aulas, e os meus alunos me conhecem muito bem, que eu digo o seguinte: existe um conceito deturpado fora do normal em relação à economia, né? A pessoa que é economista, que sabe economizar, não é a pessoa que é muquirana, é a pessoa que sabe tomar uma decisão ótima em relação ao recurso que ela tem disponível. Então, é claro que a partir de uma determinada quantidade de recurso e diante das necessidades que eu tenho, eu preciso fazer ótimas escolhas. É a otimização do uso desses recursos para maximizar o atendimento às minhas necessidades que a gente considera como decisão econômica correta. Então, o economista não é aquele que é muquirana, isso é uma forma, né, absurda de tornar ou de, vamos dizer assim, visualizar o economista. É aquele que tem uma racionalidade em relação à decisão de consumo com o recurso que ele tem e a quantidade de necessidades que ele precisa atender. Então, cada pessoa, cada família preciso olhar a quantidade de recursos. Qual a minha melhor decisão para atender ao máximo as minhas necessidades? Isso não quer dizer que ela está escondendo o dinheiro, não está colocando a mão no bolso. Ela está tomando decisões ótimas em relação ao recurso para fazer frente à quantidade de necessidades que ela tem. Esse é o economista.
E é por isso que eu agora estou me incluindo no rol de alunos do professor José Joaquim do Nascimento, que sempre quando participa conosco, dá uma verdadeira aula de economia. E é sempre bom ouvi-lo, viu, professor? Eu fico agradecido pela sua participação e pode ter certeza absoluta que com esta educação financeira, a gente tentando levar esse conhecimento para as pessoas, para que elas despertem essa questão da educação financeira, a gente vai ter um país em melhor condições, e tomara que seja no futuro bem breve. Professor, obrigado pela participação, um ótimo feriado aqui em São José dos Campos, e até quarta-feira que vem, professor.
Até quarta-feira, Fernando, um grande abraço a você e a todos que nos escutam aí, que nos acompanham.
Obrigado ao professor José Joaquim do Nascimento, conversando conosco aqui na CBN, sempre uma verdadeira aula com o mestre em economia.
CBN Economia, com José Joaquim Nascimento.